Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vai falar sobre moradia. Mas, na verdade, a falta dela, isso porque, de acordo com o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas e a Universidade Federal de Minas Gerais, o Brasil conta com uma população em situação de rua que soma 215 mil pessoas, mais de 215 mil pessoas. Esse levantamento considera que São Paulo é o estado com a maior população em situação de rua. E para falar mais sobre esse assunto e também sobre o aspecto aqui na nossa região, a gente conversa com o cientista de computação e também CEO de uma imobiliária de impacto social, Caio Belazzi, que já está aqui com a gente. Bom dia, Caio. Muito obrigada por aceitar esse convite.
Bom dia, Vitória. É um prazer conversar com você e seus ouvintes.
Caio, explica um pouco para a gente, de modo geral, quais são as principais causas, né, para que tantos brasileiros ainda estão nas ruas.
Os estudiosos do assunto argumentam que as principais causas derivam, sobretudo, do momento trágico da pandemia da Covid-19. Naquele momento, houve um aumento bastante expressivo dos índices de inflação e, ao mesmo tempo, a renda das famílias não acompanhou esse crescimento da inflação, o que causou uma defasagem do poder de compra das famílias e algumas ficaram até sem renda. Então, todo esse ecossistema que aconteceu ao mesmo tempo acabou levando uma quantidade maior de pessoas para a rua. E, é claro, é importante frisar que o número de pessoas publicado pelas pesquisas que se baseiam no Cade Único, é muito provável que esses números estejam defasados, porque há muitas pessoas na rua que normalmente não participam do Cade Único, né? Então, o problema me parece ainda mais acentuado nesse contexto.
Muito bem. E existe dados, né, também na região norte, para o Acre, você sabe?
Eu desconheço os dados regionalizados, eu entendo eles mais globalmente, mas sinto que é um fenômeno que acontece em todas as regiões do Brasil, afinal de contas, esse impacto na renda, o impacto da inflação foi geral e perdurou por muito tempo, né? Então, isso certamente traz impactos econômicos negativos que levam as pessoas a uma situação de rua. E há uma coisa muito importante, Vitória, que existe também aquela população que muitas vezes não é contabilizada, que é uma população que, se tiver conseguido a renda do dia para alugar um quarto e dormir num quarto, ele dorme no quarto, senão ele dorme na rua. Então, é uma população flutuante. Uma pesquisadora da FGV Cidades, a Cláudia Costa, tem pesquisado muito esse grupo de pessoas que fazem da população de rua uma população, às vezes, também flutuante e que não constam aí nas estatísticas oficiais.
Muito bem. É sempre importante, né, a gente abrir uma reflexão para isso. Eu perguntei dos dados no Acre, porque aqui, né, a gente também tem muita gente em situação de rua. Inclusive, dados divulgados, né, revelaram que mais de 400 pessoas vivem em situação de rua só aqui na nossa capital, Rio Branco, que é um número muito expressivo, né, para a quantidade que a gente tem aqui da nossa população. E, Caio, eu queria perguntar também como a tecnologia ela pode ajudar as pessoas no combate à falta de moradia. É importante pensar nisso também agora.
Certamente, fundamental, ainda porque os dados do censo revelam que o Brasil tem 12 milhões de domicílios vagos. É mais impressionante que o número de domicílios vagos é a tendência desse número. Então, em comparação com o censo de 2010, dobrou o número de domicílios vagos. Então, é importante mencionar que há, por um lado, domicílios disponíveis para moradia e, por outro, uma população que está em situação de rua e que poderia ter acesso a esse tipo de imóvel. E a tecnologia pode ajudar de algumas formas, né? A primeira delas é organizando esse acervo de imóveis para que tanto o poder público, sociedade civil, possam organizar esse ecossistema para trazer moradores em situação de rua para ocupar esses imóveis, com políticas públicas bem focadas, sobretudo no aluguel, né? Porque você veja, Vitória, a política pública no Brasil foca bastante a posse do imóvel, a compra, que é muito importante. Mas há também uma solução que pode complementar, que é baseada na locação. E a tecnologia, como eu disse, pode ajudar a organizar esse acervo. Podem ser aplicadas técnicas de análise de risco para poder segmentar essa população em situação de rua e até introduzir alguma dessas pessoas que têm uma capacidade de geração de renda no mercado formal para alugar por meio de uma imobiliária. Então, a tecnologia é um dos fatores que pode auxiliar nesse problema, que é bastante complexo e certamente não está baseado em uma única solução.
Uma das soluções, né, que você está apontando aqui é a questão do aluguel social, que também é muito importante, né? Seria uma medida aí para tirar essas pessoas de rua e também resolver a questão dos imóveis, não é isso?
Certamente. O aluguel social é uma das políticas mais importantes, ainda pouco utilizado, que poderia criar fundos específicos para subsidiar essas pessoas a conseguirem sair da situação de rua e desenvolverem um programa até de geração de renda e empregabilidade, para que a pessoa possa, a partir dessa ajuda do aluguel social, começar a produzir a sua própria renda e conseguir ter uma vida mais digna, né? A tecnologia certamente pode atuar tanto na gestão desses fundos ou desses fluxos para garantir que o objetivo da política pública esteja sendo alcançado. Porque, veja, há municípios que implementam, Vitória, o Bolsa Aluguel, por exemplo. Só que o recurso é dado na mão do beneficiário, que está correto, mas aí o beneficiário muitas vezes volta para uma área de ocupação. E aquele recurso que deveria colocar a pessoa numa situação melhor acaba agravando um pouco mais o problema. Então é preciso também que a tecnologia atue para ajudar a organizar a gestão dessa política pública e avaliar os impactos.
Sim, são diversos fatores, né, Caio? E agora pensando, né, no futuro, o que que você acha que vai acontecer, né? Quais são as perspectivas para 2024 e também para o futuro?
2024 é um ano que aponta uma queda dos juros contínua, pelo menos por enquanto, isso é o que se vislumbra no horizonte mais próximo. A política pública do Minha Casa Minha Vida voltará com mais força, então o mercado imobiliário espera um volume de negócio maior no segmento econômico. E, para além disso, o próprio Minha Casa Minha Vida começa a desenvolver também uma iniciativa baseada no aluguel, o que é muito importante, porque muitas famílias não têm acesso ao financiamento, mesmo subsidiado pelo Minha Casa Minha Vida, e o aluguel passa a ser uma opção importante de moradia. Então, a expectativa é que essa política possa movimentar de maneira significativa o mercado imobiliário.
Muito bem, Caio, muito obrigada, então, por participar com a gente, por falar um pouquinho desse assunto, né, esclarecer também sobre esses dados.
Vitória, eu que agradeço, prazer conversar com você e a sua audiência.